quinta-feira, 13 de janeiro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. O Ministério da Saúde anunciou nesta manhã que vai encaminhar ao Paraná 60 mil vacinas contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. O voo deve chegar ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, amanhã, às 7h50 da manhã. Assim que chegarem, as doses serão encaminhadas ao Centro de Medicamentos do Paraná, o CEMEPAR, e descentralizadas aos municípios com agilidade. A imunização vai atender diretrizes semelhantes às dos adultos. Será iniciada por crianças com comorbidades e deficiência permanente, seguidas de indígenas e quilombolas, as que vivem em lares com pessoas com alto risco para a evolução grave da Covid-19, e então, em ordem decrescente de idade, iniciando pelos 11 anos até chegar aos 5 anos. O Ministério da Saúde estima que no Paraná 1.075.294 crianças estejam aptas a receber as doses. De acordo com o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, o público-alvo deve ser imunizado até o mês de março. E o nosso giro estadual começa por União da Vitória. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, fala sobre a expectativa pela chegada das vacinas para o público infantil por lá e a preparação da cidade para aplicar as doses. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. As 9 cidades que integram a Associação de Municípios do Sul do Paraná, ANSULPAR, se preparam para receber as primeiras doses das vacinas contra a Covid-19 para as crianças de 5 a 11 anos. Tomando como exemplo outras campanhas de vacinação aqui na região, a previsão é que cerca de 20 mil crianças estejam aptas a receber as doses da Pfizer. Segundo a responsável pela 6ª Regional de Saúde, Paula Krizanovski, neste primeiro momento, o número de doses será reduzido. Portanto, a vacinação será de forma escalonada, iniciando pelas crianças com comorbidades, os grupos de risco e, posteriormente, dos mais velhos até os mais novos. Aqui em União da Vitória, especificamente, a expectativa é pela chegada das doses ainda no final de semana ou, no mais tardar, no início da semana que vem. De acordo com o secretário municipal da Saúde, Fernando Ferenx, todas as unidades de saúde do município estarão disponibilizando as doses do imunizante para as crianças. Ferenx ressaltou que não é possível fazer uma previsão de em quanto tempo a prefeitura conseguirá atingir todo o público-alvo, já que nessa fase da vacinação existe a ingerência dos pais na decisão de vacinar ou não os seus filhos. União da Vitória tem feito um trabalho de busca ativa, por exemplo, do público adolescente, mas até o momento não conseguiu vacinar todo o público que almejava nessa faixa etária. Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas informações. Do Vale do Iguaçu, nós vamos aos Campos Gerais, Ponta Grossa, que registra mais de 200 novos casos de Covid-19 e vê aumentar o número de pacientes em isolamento domiciliar. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Foram 221 novos casos no boletim divulgado ontem pela Fundação de Saúde aqui de Ponta Grossa. Somente nesta semana foram 652 novos casos da doença. Não foram registrados óbitos na cidade. Diante deste cenário, o número de pessoas em isolamento domiciliar aumentou significativamente nos últimos dias. No momento, são 1.411 pessoas que cumprem os protocolos de saúde. Na segunda-feira, eram 1.046. Desde o começo da pandemia, Ponta Grossa registra 56.328 casos, com 1.447 mortes. 7 mortes estão sendo investigadas para saber se tem relação ou não com a doença respiratória. Ainda segundo o boletim da Fundação de Saúde, não há morador da cidade internado em UTI e 2 pessoas estão internadas em enfermaria. Este baixo índice se reflete, né, em razão da vacinação. Inclusive, há pouco entrevistamos aqui em nossa programação o secretário de Saúde de Ponta Grossa, Rodrigo Manjabosco, que enfatizou a importância da imunização e este baixo índice de pessoas internadas aqui na cidade, reflexo desta sequência de imunização. E em Londrina, a Câmara Municipal suspendeu os trabalhos após casos da Covid-19. Ao menos 8 servidores e assessores positivaram para a infecção. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem outros detalhes. Bom dia, Cláudia.
Olá, Ricardo. Bom dia a todos. A Câmara Municipal aqui de Londrina suspendeu os trabalhos presenciais nessa quarta-feira. A portaria mudando o expediente foi assinada pelo presidente da casa, o vereador Jairo Tamura. Isso porque, segundo informações obtidas pela Rádio CBN, ao menos 8 casos foram confirmados de Covid-19 entre servidores e assessores parlamentares, e 3 pessoas estão com sintomas e suspeitas de infecção. Segundo o documento, por conta do surto da infecção, os trabalhos presenciais no período de 12 a 14, ou seja, de quarta até amanhã, sexta-feira, o prédio do Legislativo vai estar fechado para desinfecção e, nesse período, todas as atividades serão realizadas de forma exclusivamente remota. Diante do surto, somente a partir da próxima segunda-feira é que os trabalhos no Legislativo Municipal retomam ao regime semipresencial, conforme os últimos protocolos que estão vigentes desde o dia 9 de dezembro. No último final de semana, os vereadores realizaram 2 sessões extraordinárias, mas as discussões foram remotas. O recesso parlamentar é até o dia 31 de janeiro, ou seja, as sessões ordinárias retomam mesmo só no dia 2 de fevereiro. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Cláudia Lima. E segue alta a procura pelos exames para a Covid-19 na capital paranaense. A quantidade de diagnósticos positivos também. Apesar de alcançar 40% dos resultados positivos, os casos aqui em Curitiba são considerados leves e muitos são assintomáticos. A Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, a Abramed, emitiu um alerta para o risco da falta de insumos para testes de Covid-19 em todo o país. A orientação é que os testes sejam feitos em pacientes de acordo com a gravidade. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Luciana, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. Essa nota técnica da Abramed alerta para a necessidade de utilização criteriosa de testes para evitar o risco de redução de oferta de exames para detectar a Covid-19. Apesar de reconhecer que é importante testar toda a população para controle epidemiológico, a Abramed diz que, a exemplo do que ocorre em outros países, aqui também pode faltar insumo para testes, tanto do PCR quanto de antígeno. A nota orienta para que a prioridade seja pacientes que tenham maior gravidade de sintomas, pacientes hospitalizados e cirúrgicos, pessoas no grupo de risco, gestantes, trabalhadores assistenciais da área da saúde e colaboradores de serviços essenciais. Lucian, as filas em laboratórios e farmácias aqui em Maringá continuam muito grandes. Eu conversei agora há pouco com uma pessoa numa dessas filas e ela me disse que já tinha ido a outras 2 farmácias que não tinham mais testes de Covid-19. Essa pessoa estava sem sintomas, mas como familiares testaram positivo, ela também quer fazer o teste, embora não esteja nesta lista de prioridades, segundo a Abramed. Lucian.
Obrigado, Luciana, pelas informações. Em Cascavel, no oeste do estado, a movimentação gira em torno da vinda da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ela visita os estados do sul nessa semana, que foram afetados pela estiagem, e o Paraná está na agenda. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem as informações. Cris, muito bom dia.
Muito bom dia, Luciano. Bom dia, amigos do CBN Paraná. Olha, como você disse, a vinda da ministra Tereza Cristina faz parte de um roteiro de visitas aos estados mais afetados pela estiagem para avaliar os impactos da seca nas lavouras. A visita da ministra é bastante aguardada por representantes do setor produtivo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, que é o estado da ministra. Esses estados registram perdas nas lavouras de soja e milho por conta do tempo quente e seco. Também integram a comitiva da ministra representantes da FAEP, que é a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, e outras entidades. Já durante a semana, os técnicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento realizaram uma rodada de levantamento das perdas causadas na lavoura pela estiagem em todas as regiões do Paraná. O trabalho teve início na segunda-feira, com reuniões nos municípios de Guarapuava e Pitanga, no Centro-Sul, Campo Mourão e Maringá e Moarama, no Noroeste. Na região Oeste, a programação da ministra inclui visitas a Toledo, Medianeira e Missal. Em Cascavel, a ministra chegou por volta das 9:30 da manhã e agora, neste momento, ela está em uma reunião com produtores no Sindicato Rural. Eu conversei com a ministra na terça-feira e ela nos informou que o Ministério da Agricultura já tem ouvido representantes do setor e que já vem tomando medidas, como levantamento em loco da estimativa de perdas, aumento do prazo para vencimento dos contratos ainda da safra de 2020 para início do pagamento a partir deste mês de junho. Correta a mensuração das perdas para que não tenham prejuízo maior aos produtores rurais, também decretação pelo governo federal de declaração de utilidade pública para fins de irrigação, crédito suplementar para aquisição de ração para animais, enfim, muitas medidas já que vêm sendo tomadas. Inclusive aqui em Cascavel, Lucian, o Sindicato Rural solicitou ao Executivo Municipal no mês de dezembro a assinatura de um decreto de declaração de emergência na área rural do município, porque as perdas são consideráveis nas lavouras e o decreto facilita a renegociação de dívidas. Só para se ter uma ideia aí, só o milho na nossa região está com cerca de 70% de quebra de produtividade. E a soja aqui em Cascavel passa dos 40% de quebra. Daqui de Cascavel, a ministra segue para Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Lucian.
Muito obrigado, Cris, pelas informações. E assim a gente encerra o CBN Paraná desta quinta-feira, 13 de janeiro, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela audiência, pela sua companhia.